Programa não recomendado para menores de 12 anos.
Retrópolis, a cidade dos clássicos.
Os ouvintes estão participando, estão aí com a gente. Já vem o Vitor Setúbal, o Franklin, o Eliaser e outros estão vindo. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje é a gravação do episódio
152, não é isso?
151. Nós vamos fazer o episódio, o dossiê Another World. Nós vamos falar do jogo do Eric Chahi, que eu joguei muito pouco. Eu, tanto quanto o Juan, foi um jogo que a gente jogou muito pouco, a gente conhece muito pouco, e espero a gente aprender um bocado aqui.
Eu mais vi gente jogando do que joguei.
Também, eu joguei muito pouco. Então, primeiro vamos ao bando de idiotas presentes, já recorrentes, depois vamos fazer a apresentação dos vilões, especialmente convidados. Eu aqui, Ricardo Pinheiro.
Eu, João Cláudio Fidelis, o Oculto.
Eu aqui, Giovanni Nunes, estou do lado do Pato, e embaixo de mim,
Juan Carlos Castro, mas eu vou ficar pouquinho tempo, porque em virtude da classificação do Botafogo na Libertadores...
Botafogo, Botafogo, campeão...
Eu estourei minha garganta com força na quarta-feira, ainda tô meio ronco e não tô achando muito boa ideia pra me ficar falando direto 2h30, 3h. Então eu só vou ficar, vou apresentar o pessoal, vou apresentar nossos vilões especialmente convidados. Temos uma figurinha fácil, que é o Rafael Lima, já esteve em mais de um podcast. Acho que a gente nem precisa mais dizer o currículo dele a essa altura. Ele é o autor do Softstar, ele é game developer top a nível mundial.
Porra! Tudo isso?
Mas para o Another World, nós contratamos um especialista, que é o Juca Sanches. E ele tem um monte de coisas cabulosas para mostrar para a gente, né, Juca?
Sim, contrataram por R$0, né?
Sim. A gente paga em dia, tá?
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Isso. Eu acho que é royalty. Se a gente ganha 20% de todo o faturamento.
Isso. Exato. Isso.
Né? É um prazer estar com vocês aí. Meu nome é Felipe Sanches. O apelido é Juca.
Eu sou o Rafael Lima. Como hoje o Roger me apresentou, sou desenvolvedor. E sou mega fanboy do Amiga, pra gente manter assim. Sou, tipo, fã do Amiga que defende a plataforma o tempo todo quando ela é atacada. Isso acontece com frequência. Mas é isso.
E é uma plataforma que quase não é atacada, diga-se de passagem.
Ah, imagina.
Que isso, imagina.
Aham, sei.
Mas eu estou sempre lá à frente, com as minhas armas defendendo, porque por causa desse bichinho aí que eu aprendi muita coisa na vida, que faz hoje, tá trabalhando o que eu faço.
Aí vem você acompanhado na defesa da Paula, da Denise, do Gary,
isso.
A gente foi junto contigo, né?
Exatamente.
Então vamos lá, relembrando um pouquinho, né? Esse é o jogo da época que homens eram homens e faziam um enredo gráfico só, o arte da caixa, ferramenta para desenvolvimento em GFA Basic e todo o resto. O
maluco é bravo.
É o nosso episódio sobre Free Spirit.
Não? Ricardo, você não faz isso no cinema, não, né?
Ricardo jogando F1 Spirit numa live de amiga. Nossa.
Faz
um
prazer.
Eu vou falar uma coisa. Quando você começou a falar que homens eram homens, eu pensei que tu ia invocar o Falcão, né?
Não, precisamos evocar o Falcão ainda.
Aquela clássica música do Falcão, né?
Não, eu evoquei indiretamente o Lino Stovall.
Ah, assim, tá.
Né? Vamos seguir com o episódio, certificar se a chave do carro tá no bolso e abrir a nossa latinha do refrigerante predileto e torcer pra tudo dar certo no teste.
Isso, saltar da Ferrari.
Isso.
Algumas pessoas acham que é cerveja e outras que é energético.
Não, fica aí energético a naquela época, só que foi Coca-Cola inteira. Vamos começar com o nosso game residente.
Vamos lá. O jogo, que bem dizer, é bem simplesinho. Sessão da tarde like, né? Música. Lester, um jovem e descolado professor de física, conduzia uma experiência em um acelerador de partículas, detalhe, sozinho e sem proteção, quando algo dá errado, a queda de um relâmpago, no caso do acelerador, o transporta para um estranho mundo alienígena, onde ele precisará lutar pela própria vida. Mas ele não estará sozinho. Um dos alienígenas que se juntou a ele o ajudará nessa perigosa aventura. A amizade esperará a todos com os obstáculos. E não, gente, o final desse jogo não é igual ao Inimigo Meu.
E faltou a galerinha do barulho também, né? Tinha que ter tirado.
Tá bem.
Aliás, o Ricardo já falou isso, né? O jogo foi lançado pela Delphinsoft, uma publisher francesa, em novembro de 91, após um período de desenvolvimento que consumiu cerca de 2 anos, e originalmente pro Commodore Amiga e pro Atari ST, e depois foi portado para pacote de outras plataformas, e até hoje aparece algum maluco portando ele para alguma outra plataforma nova.
Só um comentário só falar, o Doug acabou de botar um comentário, salve salve, eu só zerei esse jogo com a ajuda da revista Ação Games. Eu sou uma lesma jogando, acho que eu me lascava nos primeiros, logo no início. Eu sou um, como vocês sabem,
aquela parte lá da caverna, eu acho que eu tive que olhar a dica mesmo, porque aquela parte era braba, aquela do raiozinho do putz grila.
Eu me lembro que a primeira vez que eu vi esse jogo foi quando eu vi um técnico fazer o setup de um computador novo em casa, acho que era um 386, e aí ele veio lá ensinar como é que usa. É muito curioso, o cara chegou a ensinar a gente como que usa o DOS, comando CD pra trocar de diretório, coisa que bem básica de uso do DOS.
Sim.
Mas ninguém lá em casa tinha nenhum conhecimento de informática, então o cara ensinou, ó, CD pra trocar de diretório e tal, e Another World. E aí a gente viu lá a apresentação, foi um negócio impressionante pra época, né? Eu não conhecia. Ele zerou não, ele passou a primeira fase. Então ele mostrou como é que faz a primeira fase lá, pra correr pra um lado, correr pro outro e tal. E aí na hora que deu o cutscene, começou a segunda fase da jaula lá, uma prisão, né? Ele desligou. Aí significa que quando eu era moleque, eu joguei muito pouco, porque eu mal conseguia fazer a mesma coisa que o cara me mostrou fazendo ali, e eu só fui zerar esse jogo depois de adulto.
A primeira vez que eu vi esse jogo foi um dia que eu vi uma amiga, a primeira vez, por acaso. Na verdade, eu era criança também, fui passar o fim de semana na casa do meu pai, foi o fim de semana que ele tinha comprado o Amiga, no final de 91, provavelmente, quando ele cometeu a traição de pular do MSX pro Amiga.
Cortem as cabeças!
Que era a traição que muita gente cometia na época.
Traindo o movimento, velho.
Exatamente. Ele deu 2 plus que ele tinha pra mim, eu trouxe pra casa, fiquei mega feliz com isso, porque o meu MSX em casa era um Gradiente 1.0 ainda. Inclusive, tanto 2 plus quanto o Amiga que ele tinha acabaram com a minha casa hoje. E aí eu lembro que eu passei o dia inteiro vendo jogos de Amiga que ele tinha trazido, né? E sei lá por que, qual motivo, ele deixou Another World por último. Foi o último que eu vi no dia. E eu lembro, primeiro, quando eu vi a abertura, de ficar boquiaberto, né? Tipo, meu Deus. Eu lembro que o primeiro jogo que eu vi no Amiga foi Winds of Fury. E eu olhei e falei assim, é tipo 16-bit, não sei o que, grande coisa esse jogo. E aí, realmente, quando eu vi Another World, eu falei, caraca, não, isso é um salto. Isso é um jogo em casa, pouco tempo depois. Pouco tempo depois, meu pai me deu um A600. E aí, quando eu fui ter um jogo em casa, eu vou ser bem sincero, assim, eu levei um fim de semana pra terminar. Foi bem rápido. Não precisei de Ação Games, não tinha nada disso na época. Não tinha revista, acesso a nada, não tinha. Eu lembro que, assim, não lembro de nenhuma parte. Foi especialmente difícil. O problema é que o jogo, não, eu lembro de uma parte, assim, que era a parte que você tinha que derrubar um lustre na cabeça de um cara e tal. Essa parte eu lembro que eu levei um tempinho pra solucionar. Mas eu levei, sem querer ser o gamer arrogante, mas eu levei um fim de semana pra terminar o jogo.
Mas ele é um jogo curto mesmo, né?
É, em
comparação com outros jogos.
Sim.
E originalmente ele seria mais curto.
Alguém foi apresentado ao jogo com o título como se fosse Prince of Persia 2?
Não.
Porque tinha uma galera que achava que ele era a continuação do Prince of Persia.
Flashback.
Por causa flashback era
confusão. A primeira vez que eu vi que me deram disse um ano.
Flashback.
Era mais
pessoal... Que o pessoal chama de Another World 2, que não é porque tem a
continuação isso
dele mesmo. Mas fala.
Sim. E os dois têm em comum as mesmas publisher, né?
Ah, deu fim. É a movimentação do personagem,
tipo assim,
cara, o cara correndo de maneira anatomicamente correta, etc.
Por conta da técnica.
Aí o pessoal achava que era o Prince 2.
Com rotoscopia, né? Isso. Diz que tem similaridades na técnica gráfica usada, né? Apesar de que o Prince of Persia é programado como bitmap, né? Não é polígono.
Sim.
Mas ele tem o lance da rotoscopia, né? Pra
isso.
Esse dia que eu vi o Amiga a primeira vez, eu vi o Prince of Persia pela primeira vez e o Another World pela primeira vez. Você imagina que foi um dia pra mim como gamer, que foi um dia fantástico, assim. Eu conheci dois jogos, entrou no mesmo dia. Assim. Eu devia ter marcado esse
cara, gostei...
calendário pra mim, porque foi um dia fantástico.
Exatamente isso que eu ia dizer.
Foi fantástico.
Tinha que ter guardado essa data.
Assim, que eu fiquei assim, cara, eu quero ter esse brinquedo. Aí meu pai me deu um depois, pra eu ter em casa.
O dia que eu vi pela primeira vez o Another World, eu vi dois outros jogos do Amiga juntos também, que foi o Shadow of the Beast, o Água Agony. Então é realmente, graficamente, esses três jogos impressionam. Ainda que de Jojo Another World é muito superior aos outros dois. Eu acho o Agony até interessante, mas o Another World é muito superior, né? E a minha história dele, eu joguei ele pra terminar em quatro diferentes. No próprio Amiga, depois eu joguei, fui até um pedaço. No PC eu joguei, fui mais de longe. Aí eu terminei no Super Nintendo. Aí teve revista, eu tive que olhar na revista com aquela parte da caverna, dos raios, aquilo lá que era meu Nemesis do jogo. Não conseguia passar.
Mas o jogo não era um Nemesis.
Não, era Another World e o Out of Tizzoward. E ele com um amigo meu, ele queria, aí eu ajudei a virar aqui. Ele foi controlando, eu fui falando, ó, vai aqui, vem aqui, faz aqui. Eu fui o piloto na versão do Mega.
Vamos falar um pouco então dos eventos, só fazer alguns comentários. O Doug comenta, ele achava que Flashback era a continuação de Another World. Eu também achei durante uma época, e eu joguei um pouco mais o Flashback do que o Another World. Mesmo assim, foi muito pouco. A gente tinha que ir suficiente pra jogar Shadow of the Beast.
Dos três, o que eu menos joguei, só pra constar.
Se o Another World tem uma continuação, mas aí acho que a gente pode falar depois.
Isso tá na pauta, não, você preocupe. Aliás, o
Flashback vamos chegar lá.
O Flashback ele é quase todo bitmap, né? Porque isso é uma parte do material. Mas vamos seguir com o Gênesis.
O jogo que eu tava falando, né? O jogo foi todo feito pelo Eric Chahi. E durante 2 anos o que ele fez foi fazer tudo do jogo. Gráficos, enredo, código, ferramenta de desenvolvimento. Só faltou fazer um material de crédito final. Program and Work by Eric Chahi. As vezes que música e efeitos sonoros não foram trabalho dele, foram trabalho do Jean-François Freitas. Devia ter algum pai ou algum parente português quando era esse sobrenome.
Franco Lusitano.
É. Eita, né?
E é claro, todas as mais versões foram feitas por outras equipes, outras pessoas portaram e fizeram.
Tava o DST, né? Que o DST foi feito por ele, né?
É. O que ele fez? De 1983 em diante, ele começou a trabalhar com Freela, criando diversos jogos. Então, ele veio trabalhando com vários projetos, como Freela, alguns originais nem tanto. E entre 87 e 88, ele foi contratado para trabalhar na Chip, como designer gráfico. Ele trabalhou em um jogo da Super Joan Dark, né? O Joan Dark.
Não confundir com o jogo de 2003 da Joan Dark PC. Eu acho que muita gente só conhece esse jogo. Que ele é uma espécie de Dynasty Warriors, mais ou menos, o estilo do jogo.
Sim. Aí, contando a história da Joan d'Arc e Viagem ao Centro da Terra, ali, conhecidíssimo livro do Júlio Verne.
Será que aquele que tinha no MSX?
Não sei, só pro.
Ele era de uma empresa francesa, se não me engano.
Tô olhando, por exemplo, o Passageiros do Vento também foi produzido por uma empresa francesa. A coisa pode se procurar depois. Aí, em 89, ele voltou, Freela, foi trabalhar pra Delphine, aí Bernard, o jogo Future Wars, que foi programado pelo Paul Guisset. Dali, quando terminou desenvolvendo o Future Wars, ele pegou uns outros projetos de ilustração da Delphine, e aí ele começou a ficar, pô, eu não tô programando, tô muito tempo sem programar, o vício começou a bater a larica, ela falta.
É um ambiente de droga.
Então, o último jogo que ele tinha programado, por exemplo, tinha 3 anos. Por essa época saiu o Dragon's Lair pro Amiga, a adaptação, que na versão de arcade usava clipes e vídeos pra ação, no Amiga usava um monte de disquete. Não tinha mídia de tanta capacidade, né? Então, aquela pilha de disquete pra ficar carregando.
Quando afinal ele de contas, o arcade usava um LD, né? Pro jogo.
É, verdade. Quando ele bateu o olho, assim, olhou e falou, cara, isso é gráfico vetorial, alguma coisa assim. Pô, ficou impressionado. E não era, era um splash.
Ele chutou literalmente.
Pois é. Mas aí ele olhou, né, pensando, pô, gráfico vetorial, posso fazer alguma coisa que usasse o vetorial. E aí ele pensou fazer um jogo com uma atmosfera mais cinematográfica, tanto que a gente falou no início que a história do jogo é basicamente um epitard. E aí ele pensou em algo interessante pra fazer um jogo com essa atmosfera, e aí começou a escrever algumas coisas. E aí ele começou a programar, começou a fazer umas coisas pra 168 mil.
Motorola, é.
Uhum. Motorola 168 mil, fazendo no Atari esse. Desculpa aí, Rafael, mencionar o Atari ST nesse momento. E depois de uma semana quebrando pedra, ele conseguia exibir 10 polígonos em 54 por segundo.
O jovem hoje não gosta de 54 por segundo, é muito pouco.
Tive um aluno que falou pra mim em sala de aula que, ah não, professor, eu não gosto de cinema, é muito pouco FPS.
Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa...
Só 24 horas por segundo é muito pouco. Eu olhei pra ele e disse assim, é que hoje eu tô de bom humor, você não tirava um ponto pela sua besteira que você acabou de falar. Você perdeu um ponto. Eu acredito que ele tenha mudado a mentalidade, mas é aquela coisa que eu falo em aula de montagem, manutenção, eu, gente, ó, RGB não aumenta FPS não. Eu já ri e falo, como não, professor? Uma luzinha. Eu falei, aumenta na cabeça de vocês.
Aí ele, diferenciado lá pelo Dragon's Lair, ele pensou que podia criar um jogo parecido, que ele tinha personagens bem expressivos, bem específicos, definidos. A gente pensou em várias temáticas que a gente podia aplicar para fazer esse jogo. No final das contas, ele acabou ficando lá por ficção científica. Ele pensou num ambiente alienígena, não vai ser aqui na Terra, vai ser no mundo. E começou literalmente a escrever uma introdução. Tem uma coisa que ele fala na apresentação dele sobre esse jogo, que ele fala literalmente, esse jogo foi uma coisa que ele foi montando enquanto ele desenvolvia. Ele não tinha nada para planejar.
Uma coisa que eu achei curioso é o fato que o Eric Chahi, apesar de ter ido para um outro lado completamente diferente, ele meio que visualizou um ramo que a indústria foi para um lado, que achava seu futuro, e depois ela abandonou esse futuro, que era dos jogos FMV. O
que, que é FMV?
Full Motion Video.
Ah, tá. Não, Full Motion Video foi destruído na primeira metade da década de 90, quando o pessoal achou que todo jogo tinha que ter vídeo só para poder entupir o CD-ROM.
Então, Dragon's Lair, que surgiu uma década atrás, ou seja, na década de 80, é o grande precursor do Full Motion Video. E eles só conseguiram tecnologia mesmo de fato para fazer a versão fluida do Dragon's Lair só quando nós advento do CD-ROM.
Eu ia só dizer uma coisa lá sobre o que a gente tá falando lá atrás, aquele Jornada Sendo a Terra que a gente comentou do MSX, e eu tenho quase certeza que é Dynamic, que é espanhola. Você não é Dynamic, é o Topsoft, mas é espanhol. Eu dei uma olhada no Jornada Sendo a Terra do Amiga, é outro jogo da Chip, foi comentado. É muito parecido com a fase do World, você tá subindo na caverna e vai caindo pedras. E eu acabei de dar uma olhada, cara, o início é exatamente assim. E eu achei parecido assim.
Mesmo desenhista.
É, cara, eu achei muito parecido. Parece realmente que se inspirou naquilo ali pra botar na roda ouro.
O problema é que o nome é tão genérico, é tão comum, que você vai mandar procurar, mesmo em francês, você vai procurar no Google, você vai achar de tudo, menos o jogo de MSX.
Eu lembrei agora, tem um Versão da Terra que é realmente um jogo espanhol, inclusive aquele ilustrador espanhol, agora esqueci o nome, ele fez a arte.
Procura por As Prises. Viarre ao Centro de la Tierra, do ZX Spectre, aí você acha.
Procura pro Spectre, dá certo.
É, mais fácil procurar pro MSX. Mas...
ele é de Adventure, se eu não me engano.
Ah, achei. Viagem ao Centro da Terra. Tá aqui. Então, dando continuidade. Então, depois que ele foi a introdução, então aí era só fazer um ambiente, completamente pra usar polígono, mas desenvolver o jogo. Só isso, né? Como a gente faz a piada sempre, né? É só compilar. O pessoal fala, não, isso é fácil, é só compilar.
É só fazer o jogo, né, Rafael?
É só.
É só digitar.
Vai lá.
Pô, você não faz nada, você só fica sentado aí teclando nesse teclado. É só isso que você faz da vida?
E arrumou um ler depois.
É. Então, assim, ele precisava fazer. Por que ele não começou pelo enredo? Porque primeiro era só mapa. Ele tinha que ter certeza que ele conseguia fazer um editor pra poder criar as animações. E depois a introdução não seria exatamente uma sequência pré-calculada, seria uma linguagem de script. Uma coisa que ele poderia testar e isso pudesse ajudá-lo a conhecer os limites do jogo, que ele estava começando a fazer. Tempos depois, ele conversando com aquele cineasta Costa Gravas, que perguntou a ele como é que foi o processo de criação do jogo, como ele fez o planejamento, ele disse assim, ó, basicamente, vamos dizer o seguinte, era feito enquanto ele produzindo, uma improvisação educativa. Quando ia fazendo, ele ia botando as coisas e ia fazendo. Então, como a gente gosta de dizer lá no trabalho, a gente vai trocar a turbina em pleno voo. É a mesma coisa. Ele não fez uma coisa, não teve um projeto pensado, planejado, não. Então, vai fazendo, vamos botando.
Mas isso era tão comum na época também, tinha um jogo que era feito assim, e os caras só ia fazendo quando tá programando, vai tendo ideia, vai botando. Eu acho engraçado que o pessoal falou de GDD, né, de documento de design de game. Acho que o pessoal antigamente fazia documento de design, o cara fazendo jogo na casa dele, na garagem dele. Tinha essas coisas, isso era super comum, super comum.
O cara fazia o jogo até acabar a paciência, para acabava a paciência em termos de programar, game over ou the end, acabou.
Tipo isso, é. Na Europa era tudo mega amador, assim, então isso era super normal.
Deixa eu só ler alguns comentários, colocaram, o Leonardo Soares disse que o jogo que apresentou ali o amigo foi o Secret of Monkey Island, os montes de esquetes, os pontos que tornaram seus jogos favoritos. O João Antunes falou uma questão no microfone do João, eu já dei uma mexidinha, espero que esteja melhor, baixei o volume um pouquinho. E o Doug fala, lembra que o Sega CD foi o rei do Full Motion Video e lembrou de dois desses modelos que saíram para o Sega CD, que ele entende que para ele foram os melhores, Silver Shark e Night Trap. O resto, segundo ele, é ruim demais. Como eu não joguei, eu não posso opinar. Eu sou que nem a Glória Pires.
Não sou capaz de opinar.
Tem não tem condições de opinar.
Eu gosto daqueles japoneses. É Roger Vange.
Cobra Comando.
Time Gal, Ninja Hayate.
Rise Fighter era legal. E lembrar que o Silphidio do Sega CD usa Full Motion Video também. O Silphidio é muito maneiro. Eu acho o melhor uso de Full Motion Video que eu vi na minha vida.
É que o Silphidio, pelo menos, ele é mais jogável do que os outros.
É como se tivesse um jogo em cima do vídeo, né? Tem um jogo acontecendo.
Exatamente.
E é bem maneiro.
Só um detalhezinho, vocês falaram do viagem Mensagem do Oceano da Terra, só pra gente encerrar essa história toda do Júlio Verne, o jogo foi produzido pela Toposoft.
O espanhol da Spectrum.
Espanhol, isso.
É, o espanhol. Isso aí é feito pela tal da Chip mesmo, são outros jogos diferentes.
É o mesmo que fizeram
o porte.
O da Topo é um jogo de plataforma e o do jogo do Charry é um adventure.
É um adventure com uns pedacinhos de ação que são basicamente parecidos com essa fase do Another World, você subir caverna e desviar de pedra.
Eu ia dizer que o que eu lembro de jogo com vídeo, com cutscenes, com cenas de filme, né? No fliperama, né? No, nos arcades, na época, tinha um de faroeste, né? Que era Laserdisc também. De,
é o Mad Dog McCree.
Mad Dog McCree.
Mad Dog McCree foi histórico. Foi dublado em português no Brasil. A primeira vez que eu vi também, moleque, eu fiquei embasbacado.
Exato.
E ele rodava em que hardware mesmo, vocês sabem?
Os arcades no Brasil,
Amiga, não?
Rodava no Amiga. Mas
curiosamente a única
versão... Não rodava no Atari ST, rodava no Amiga.
Mano, tu é um guerreiro. Mas curiosamente acho que a única versão que foi lançada em português aqui no Brasil foi do PC, né?
Eu não sei. Eu não sei, não vou opinar.
Não sei.
Vou dizer.
Mas não, tá cheio de Glória Pires aqui.
Inclusive teve gente que conseguiu fazer, pegar o... Acho que tem no meme, não sei, pegou o Full Motion Video e conseguiu fazer rodar qualquer A500. Tal, né? Só botar num HD ou num cartão de memória grande que coubesse e roda.
Eles rodaram no Daphne.
Não, eu tô dizendo rodar em Amiga, porque assim, o do fliperama, você tinha uma proteção que só rodava naqueles Amigas que estavam dentro do computador, junto com o Genlock, tal, né, que jogava o vídeo. E aí conseguiram quebrar essa proteção. Hoje você consegue rodar o jogo no Amiga.
Ah, tá.
Que é normal, o problema é que você precisa de um Genlock pra fazer a sobreposição do vídeo, o negócio tá, mas você consegue fazer rodar.
Então o Daphne é só pra os mais antigos, né? Pra galera.
Não, o Daphne roda no Amiga, é isso? Tá dizendo? Porque assim, eu nunca vi o Daphne no Amiga.
Não, Daphne roda só em PC.
É, o que eu vi foi o pessoal conseguir fazer o original, que foi feito pra rodar no Amiga, funcionar em qualquer Amiga. Assim. Não só no lance lá, que tinha uma criptografia pra rodar especificamente nos Amigas que eram lá da. Como é que é o nome da empresa? American Laser, sei lá. E aí.
Depois... Pra ninguém copiar o jogo e rodar isso, com um amigo comprado no Paraguai.
O que é que a gente consegue fazer hoje, porque destravaram o jogo e a gente consegue rodar em qualquer amigo comprado no Paraguai.
Mas agora, duas coisinhas, né? A primeira é, se tratando de full motion video, nenhum jogo supera lá o Encanadores Não Usam Gravata, que é o jogo preferido do João.
O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder.
E segundo, João, toca aí o nome.
Repete que eu não entendi.
Melhor você não ouvir, senão você vai xingar por um bom tempo. Vai xingar o Giovanni e vai querer agredi-lo. Ainda mais que vocês estão fisicamente razoavelmente perto, bairros próximos, você vai querer sair lá bater nele.
Vem correndo aqui.
É.
Sobre o nome, mas espera, é a Another World ou Out of This World? Vamos lá, vamos explicar direitinho. Na Europa, o nome do jogo é Another World. E a gente aqui usou Another World, que é o nome original, já que ele é um jogo europeu, francês, logo é o nome original. Mas nos Estados Unidos já havia uma novela de TV com este mesmo nome. E ele foi rebatizado de Out of This World e assim evitar qualquer confusão, que não evitou confusão, ficou mais confuso ainda. Uma observação que eu gostaria de ver essa novela, cara. Uma novela com o Another World, isso é muito maneira.
Não, você não, tem nada não, a ver. Você não gostaria de ver. A novela começou a passar em 1964, acabou em 1999.
Caraca.
Em 35 temporadas. É soap opera americano, modelo deles, olha.
É Dallas do mundo bizarro.
Não, é muito maior do que Dallas, cara. 35 temporadas, 8.891 episódios.
Tem novela que tem mais do que isso. Qual é o nome que durou mais tempo? É Days of Our Lives, se não me falha a memória.
É.
Mas assim, a Interplay, que foi a publisher nos Estados Unidos, falou, vamos mudar de nome só pra não ter como gerar confusão, porque a Another World é um nome relativamente conhecido. Vamos chamar de Out of This World. Legal. Nessa mesma época, estreia um seriado de ficção científica na TV americana chamada Out of This World.
Muito bem.
É uma sitcom fantasia, durou 4 temporadas.
Acho que quando ele fez sucesso no Brasil, ele chegou como Out of This World, não foi? Foi com título americano, se não me falha a memória. Pelo menos a versão de PC. Versão de PC, é isso.
A versão de PC chegou esse nome.
Versão de PC e consoles.
O que eu lembro das duas referências, chamar de Out of This World e o pessoal fala de Another World, eu lembro disso.
E só uma curiosidade que pouca gente cita, isso me deixou meio encucado, é que que a versão japonesa para Super Nintendo do jogo é chamada de Outer Worlds. Saiu pela Victor.
JVC, né?
É. Notório trazer jogo ocidental pro Japão.
Aliás, cara, grande curiosidade, não confundir esse com o The Outer Worlds, que é um outro jogo de 2019.
Ah, assim, já passou.
Não adianta botar o nome em jogo que vai fazer uma coisa parecida. Esquece.
Cara, e outra coisa, Another World, Out of This World, ou Another World, tem um deles que é uma série de anime também mais recente.
Uh-huh.
Essa? Não, acho que essa não é o Outer Worlds, tem uma outra também. Ou seja, é um nome razoavelmente comum. Outro mundo, fora desse mundo. Mundo exterior. É um nome meio comum,
outro,
né?
Outro mundo.
Então, é um risco que se corre, né?
Poxa, mas se o roteiro é Sessão da Tarde, o nome tinha que ser Sessão da Tarde também.
É claro.
Pois é, né?
Aqui no Brasil, pelo chamado aqui é Caxias.
Eita porra.
Fala mal do Duque de Caxias, não. Fala mal do Duque de Caxias.
Algumas pessoas diriam que é Belfort Roxo.
É, poderia ser. Queimados, seropédicos.
Então.
Simone, solta o quadro aí.
Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post que vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no retrópolis com acento no o.com. Nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato@retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos. O seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição.
Mas esse não é um episódio para falar sobre a geografia fluminense. Não é pra falar do Grande Rio. Vamos falar um pouco da
tecnologia. E não é TechPix.
Ah, então.
O jogo ele foi inteiramente desenvolvido no Amiga 500 com 1 MB de RAM e um HDzinho de 20 MB. O Charri também usou uma coisa que o Chove não sabe o que é hoje em dia, chamada filmadora. E outra coisa que ele menos ainda, chamada videocassete. Que ele tinha um Genlock no Amiga dele. Ele achou que seria uma ideia legal usar o Superimpose para poder fazer a rotoscopia, né? Ele botava a imagem na tela, superposta do videocassete, desenhava por cima para fazer os quadros. Coisa bem legal disso é que ele percebeu que a ideia era realmente muito legal, mas na prática era muito chato. Ele tinha que pausar a imagem, tinha que rapidamente fazer o desenho, né, antes do videocassete desmontar e coisas assim. E para alegria da galera do MSI, ele usou um gravador cassete fazendo efeito solar. Aí assim, é como a rotoscopia, ele percebeu que não era tão legal, né, ele começou a reduzir um pouco esse uso, né? Então,
ô Giovanni,
oi?
Tenho uma pergunta para te fazer.
Vai.
Explica aí pro pessoal o que é Superimposer.
Ah, pro jovem?
Pro jovem, isso.
Quer explicar, Ricardo? Nossos ouvintes todos são jovens de alma, né?
Uh-huh. Ricardo, quer explicar
você? Isso, exatamente.
Tem... Superimposer é basicamente o que muito cinema muitas vezes usa em produção, que a gente chama do fundo verde, né? É a ideia do Genlock, né? Você trabalhar com sobreposição de imagens. E aí bota-se um fundo MSX, botava-se um fundo transparente, e aí colocava por cima outra imagem, tu inseria a imagem gerada pelo micro por trás e a outra. Ah, eu não mexi muito com o Genlock, não. Não sei o que está acontecendo.
Eu não cheguei a usar na época, mas eu consigo imaginar que tinha uma interface do editor que ele programou em Basic lá para desenhar os polígonos, mas junto, na mesma tela, aparecia o vídeo que estava vindo do videocassete. Aí ele pausa lá a imagem, fica um quadro pausado do vídeo, aí ele desenha com os vetores lá no editor dele, por isso.
Aquele fliquezinho na tela, dá por cima, né?
E aí e salva o polígono, daí anda um pouquinho no vídeo. Só que é meio ruim que a pausa do videocassete, ela fica meio tremendo, né? Acho que cara, isso, não sei se por causa do entrelaçado do vídeo, né?
É engraçado também porque o Giovanni falou do lance do videocassete, tinha essa coisa mesmo que quando pausava, depois de um tempo o videocassete só cortava a imagem. Quando eu era moleque, me diziam que era porque, eu não sei, acho que isso não faz o menor sentido, mas eu ouvi que era assim, não, porque quando o videocassete pausa, ele faz uma tensão sobre a fita e se ficar muito tempo pausado, a fita arrebenta, e aí você não pode deixar pausado.
É assim, a cabeça do videocassete, ela é circular, então a fita, ela abraçava a cabeça. Quando você pausava, ele segurava a fita e a cabeça continuava girando. Então ficava aquele torso girando na fita. Então, assim, realmente o risco da fita arrebentar era muito grande.
Então não era. Então fazia sentido isso.
De videogame de televisão.
Eu trabalhei com um videocassete profissional, Super VHS, né? Como ele é feito para edição, ele tem várias proteções para não acontecer isso. Então ele conseguiu um pause de qualidade. Você pausar e ele não ficar com essas grandes partes parte das interferências. Para ficar melhor ainda a imagem, existe um aparelho que ainda dá uma limpeza, uma filtragem a mais, que no Amiga, agora não me lembro se era TBC, se tinha sigla, tinha um aparelhinho que era só para isso, só para dar uma limpeza a mais. Você tinha que ter o vídeo cassete Super VHS, e detalhe, ele vinha com mesinha, uma mesa do qual você podia rebobinar para frente e para trás com aquela rodinha tipo joypad, exatamente, com precisão de um frame. Você pausava ali e usava o TBC, acho que é TBC, para fazer a limpeza. Mas um videocassete desse é 20 vezes o videocassete que você tinha em casa, o preço. Então, o Eric Chari não tinha um videocassete desse. Sinto muito.
E para encerrar esse assunto analógico, né, só para contar, o sujeito que desenvolveu esse negócio da cabeça para o gravador ser redonda, ele teve essa ideia quando ele brincava com o cachorro dele e o rolo de papel higiênico. Ele tava pensando no problema de como fazer com que a cabeça tivesse uma área de cobertura grande e não fosse gigantesca dentro do videocassete.
Sim. Lembrando que essa técnica da rotoscopia é muito mais antiga que o videocassete, né? Quem inventou foi o Disney. Mas lá eles usavam outras coisas para sobrepor imagem.
E agora,
mais complicadas ainda.
E agora uma grande sacada, né? Para evitar desse jogo dele ficar muito dependente da plataforma que ele tava trabalhando, o editor dele não usaria, digamos, os comandos do hardware que ele criou. Uma máquina virtual com comandos próprios e que nisso que ele foi escrevendo o jogo. A pessoa fala que código do. Como é que eu falo essa galera? Fala aqui. O Sanglar fala o seguinte: se você conseguir criar uma máquina virtual que implementa todos os comandos do jogo, consegue ser rápido o suficiente para gerar os 20 quadros por segundo, você roda o jogo na tua plataforma de estilo. A máquina virtual ela tem 256 variáveis, 64 threads, aliás, 256 variáveis sem nome, 64 threads, 29 opcodes, 4 frame buffers. E agora podemos deixar o jogo a contar um pouquinho da máquina virtual aí.
Beleza. Compartilha então a minha tela aí, no. Então,
uau.
Seguinte. Aqui eu tenho uma implementação que eu fiz dessa máquina virtual rodando no MAME, né? Então, deixa eu rodar ela aqui. Então, quando eu rodo no MAME, eu tenho a opção de abrir o MAME com essa opção de debugger, que se você estiver rodando, por exemplo, um emulador de um MSX, de um Amiga, ou de qualquer outro computador ou videogame, né, que é suportado no MAME, tem sempre essa opção de você poder iniciar o emulador sem rodar a emulação. Iniciar pausada a emulação e ele abre o debugger para você ver o conteúdo da memória, ver as instruções do processador. Só que eu implementei isso no MAME, essa VM, como se fosse um processador. Apesar de ser uma máquina virtual, eu implementei no MAME como se fosse uma CPU que tem esse instruction set. Então aqui você pode ver que ele está no endereço zero da memória, fazendo uma chamada para uma rotina no endereço DC6. Se eu apertar o F11 aqui, ele pula lá e ó, já tem uma instrução fio video pay que vai encher a tela. E aí, conforme eu vou passando isso aqui, ele vai executando, faz as instruções, né? É a instrução de bleach buffer e tal. E se eu soltar isso aqui, eu consigo ver rodando ao vivo aqui e lá no fundo a tela do emulador, né? Essa tela aqui era a tela de proteção contra cópia, né? Que o software vinha na embalagem, junto com o disquete, vinha o manual de instruções, tinha esses símbolos. Aliás, não, desculpa. Alguns jogos tinham aquele lance, lê no manual a terceira palavra da décima página do manual, e aí você tinha que digitar a palavra. Mas no caso do Another World...
Esse era um disquinho, né?
É, vinha um disquinho, que era dois discos de papel, e aí eu tinha umas janelinhas pra você ver os símbolos por dentro. E eu fiz um desenho vetorial aqui, com a foto, eu peguei a fotografia, botei no Inkscape, o disco, na verdade, tinha dois pedaços, então eram duas partes de papel, assim, né? Peraí que vê a sombra, tem uma sombra aqui que eu...
É só apagar isso.
Isso. Então vinha lá o disco, né? Tinha a parte de baixo com todos os símbolos e a parte de cima com as janelinhas. Conforme você vai virando esse papel de cima... Ixi, agora não vai vir a sombra, João. Eu tô tentando fazer aqui e não tô conseguindo.
Agora vai.
Tua área de desenvolvimento não é design gráfico, né?
Pior que é.
Todo dia tem uma merda.
Pior agora, que é, cara.
Agora grupa e gira.
Você vai girando essa setinha pro número que tá dizendo lá. Então, lá no emulador eu tô vendo, ó, tá falando na posição U10. Então eu tenho que pôr a setinha no número 10. Aí eu tenho que olhar na janelinha do U, que é esse aqui, ó. Tem esses três símbolos. Então são esses três símbolos que eu tinha que botar lá pra provar que eu tenho uma cópia legítima comprada do distribuidor, né? E não uma cópia que eu copiei do amiguinho, do vizinho. Então são esses símbolos loucos que é. Parece uma linguagem alienígena deles. lá um alfabeto, sei lá, ideogramas dos alienígenas lá. Então vamos botar esses símbolos aí. É esse aqui, depois esse que é um, parece uma letra K aqui, e depois esse aqui, eu acho. Aí você dá um ok, ele dá mais um ainda. São duas vezes o desafio. Você tem que provar mesmo. N10. Então, é, que bom que ele botou no mesmo número, no 10. Aqui. Tem que ver a janelinha do N. O N tá com a cabeça aqui. Esse aqui. Aí esse. E esse. Aí você dá o ok lá. Aí com isso ele vai começar o jogo. Aí tem a tela de abertura e tal. Isso é bitmap. Isso é texto, fonte bitmap. Isso aí, tudo é texto. Tem umas instruções. E aí são as cenas vetoriais, né? O legal é que se eu pausar isso aqui, ó, pausei a emulação. Então eu consigo rodar passo a passo e ver o que ele tá fazendo. Então quando ele faz, por exemplo, essa instrução vídeo, é uma instrução que ela vai pegar um elemento gráfico e renderizar na tela. Então esse off, que é o offset, é o endereço de memória onde tá a estrutura de dados dos polígonos que vão ser renderizados. E o X e o Y é a posição na tela onde vai desenhar, como se fosse um sprite, né? Desenha esse vetor, esse polígono naquela posição. No caso aqui, o X é 121, que é a coordenada na resolução de 320x240, né? Então 121 é mais ou menos assim, um pouquinho para a esquerda do meio da tela. É um terço da tela. E o Y não é um valor. O Y é uma variável. É a variável número 3. Tá vendo que tá com colchetes? Então o conteúdo da variável número 3 é a posição Y onde vai ser desenhado esse vetor. Então, na verdade, aqui, provavelmente, o que ele tá fazendo aqui é o desenho do elevador descendo. Tá vendo esse risco, o vãozinho da luz do elevador? Ele tem que animar isso aqui descendo, fazendo o movimento do elevador. Por isso que o X tá constante, mais ou menos pra esquerda, um pouquinho pra esquerda do meio da tela, que é o 121, a coordenada de X, e o Y é uma variável. Essa variável 3, ela vai gradativamente mudando de valor. Então, se eu vou avançando isso aqui, ele vai, provavelmente, em algum lugar aqui, fazer, adiciona na variável 3 a constante 2. Então ele tá somando de 2 em 2 pixels a posição Y. Então ele tá gradativamente descendo. Até uma hora que ele chega numa condição que ele termina isso aí, porque já desceu o tanto que ele queria nesse trecho da animação, ele vai passar pra próxima cena, né? A gente solta, ele continua aqui rodando, e assim por diante. Outra coisa que dá pra gente ver é, depois que a gente passou da primeira fase aqui, que eu não sei se... Não sei que tá que aperta pra passar. Ele não tá passando. Eu não sei se no Amiga era assim, se disseram obrigado a ver a animação toda. Porque eu lembro que no MS-DOS a gente pressionava qualquer tecla e ele pulava a animação.
Não, provavelmente
aqui eu não tô conseguindo. Então eu não sei se é bug do meu emulador ou se...
Botão do joystick,
provavelmente. Não tem como passar pra próxima fase. Mas enfim, é isso. Todos esses gráficos aqui são... A maioria é vetorial, né? Tem algumas coisas que não são. Bom, a outra coisa que eu queria mostrar do emulador, eu vou fechar aqui e vou rodar ele de novo, mas eu vou rodar um código que eu mesmo escrevi. Então, eu escrevi na linguagem dessa VM. Eu vou tentar fazer aqui, eu boto a tela de novo depois pra mostrar. Queria mostrar os vetores. Então, eu fiz um programinha que extrai o conteúdo dos assets gráficos e salva em SVG. Então, você pode abrir o SVG no Inkscape, por exemplo, pra ver cada um dos frames da animação, né? Então, aqui, por exemplo, tem aquele monstrão lá. Ó. Cada um desses aqui é uma dos polígonos. Vou passar mais rápido aqui as animações. Ó. Tem o carinha saindo do lago. Lestra, né? Pendurado no cipó ali. Aí aqui é o fundo daquela piscina, aquele lago onde ele entra, né? No começo da primeira fase. Movimento saltando no cipó ali, ó. Chutando, passa rapidão. Ó, aquelas lesbinhas andando no chão, né?
Mostra do poço.
Me desculpa, vocês falaram alguma coisa pra mim? Porque eu tô falando aqui, eu não tô ouvindo nada, mas é que eu tinha baixado o volume.
Não, a gente tá prestando atenção.
Eu tinha só um comentário que pra pular a cutscene no Amiga deve ser apertando o botão do joystick, provavelmente.
Ah, pode ser. Eu tinha dito que podia ser Ash, se não tô enganado.
Pode ser. Mas enfim, tem as várias cenas aqui, né? E tem uma coisa que eu achei muito interessante, que essa análise que eu tô fazendo, eu tenho essa abordagem de arqueologia digital, né? De estudar a parte de dentro dos jogos para entender como eles eram feitos. E a fonte está muito pequena aqui para vocês verem esse código, ou o que é realmente a fonte? Ou dá para ler?
Se bota a tela cheia aqui da parede.
Tá, beleza. Então aqui, ó, ele tem essas instruções. Por exemplo, esse load aqui era para carregar coisa disquete, que o jogo era muito grande para caber num disquete só. Então ele usou compressão de dados, só que aí os dados ficavam nos arquivos, bancos de assets, né? Então tinham vários bancos empacotados com compressão. E aí o bytecode ele tem que dizer, ó, vou precisar do banco número tal, porque é de onde vai ter os vetores setores, os samples de efeito sonoro, as músicas e tal. Música só tinha na abertura, né? Os sons, né? Polígonos, as paletas de cores. Então tem vários assets que ele tem que carregar, que ele tinha essa instrução load que é pra dizer, ah, se você já tiver na memória, usa. Se não tiver na memória ainda, pega do disquete, lê do disquete, descomprime pra poder usar, né? No emulador aqui do MAMI, essa instrução não faz absolutamente nada, porque eu já deixei tudo carregado na memória, né? Eu gerei um ROM 7 com tudo. Então essa instrução é inútil, inerte no emulador, mas é isso. Aí tem todo o código aqui num arquivo de texto. Eu gerei uma ferramenta que faz a descompressão e o disassembly do bytecode e gera tipo um código fonte na linguagem da VM, né? E eu fiz um assembler também. Então eu posso modificar o jogo aqui e reassemblar, né? Remontar esse código. Ele gera bytecode de novo. Eu carrego no emulador, eu posso rodar uma versão modificada do jogo. E pelo fato de eu ter essa listagem, eu não preciso ficar me preocupando se eu vou fazer uma modificação muito grande e as coisas vão mudar o endereço da memória, porque tudo é remontado, né? Então ele recalcula os endereços na hora que assembla. Então eu tenho muito mais liberdade de poder mexer no jogo assim, muito mais flexível, né? E a outra coisa que ele faz é toda vez que a gente encontra uma instrução dessas de vídeo, que tem um offset lá, pro asset gráfico, eu interpreto o asset gráfico e gero o SVG. Então todos esses SVGs que estão vendo aqui foram extraídos dessa forma, né? E é muito curioso que tem algumas rotinas do código que não são acessadas de jeito nenhum. Não tem nenhum trecho do código que pula pra lá. Aí eu vi, pô, tem vários bytes aqui que não foram feitos disassembly, né? Não chegou lá, mas parece código. Eu falei, então eu botei no meu disassembler umas rotinhas a mais lá pra falar, ó, pega essas coisas que não foram usadas e desassembla também, vamos ver o que que é. E era código mesmo, só que é um código que tá morto no jogo. Então eu acho muito interessante isso, a possibilidade da gente, por meio desse tipo de análise mais aprofundada, encontrar coisas que foram feitas pro jogo, mas que não entraram no release, só que acabaram indo junto no binário. É lixo que sobrou no arquivo, que talvez fosse alguma funcionalidade feita pela metade, que foi desabilitada de última hora antes de mandar publicar, entendeu? Ou eu não sei explicar por que que sobrou coisa, entendeu? Mas justamente por ele estar usando um toolchain, né, a tecnologia que ele estava usando para desenvolver o jogo era caseira, ele mesmo que fez, provavelmente não tinha considerações de limpar e jogar fora o que não, na hora de fazer o release, entendeu? Acabou indo coisa que não é usada no jogo. E eu fui ver o que que são essas coisas. E tem referências a alguns assets gráficos que eu nunca vi no jogo. Por exemplo, esse bichinho aqui, ó. Tá vendo esse bichinho que parece um besouro? Ele tá de ponta cabeça, ó, de costas, mexendo as patinhas, né? Eu já vi esse bichinho na versão de Amiga andando no fundo da tela. Logo na primeira cena, na primeira fase do jogo, quando ele sai do lago, tem vários elementos que dão o ambiente, né? Tipo, a vegetação balançando com o vento, pássaros voando lá ao fundo. Tem várias coisas, assim, de linguagem cinematográfica, né? Que são essas coisas, assim, os NPCs, né? Tá lá, mas não faz nada. Só pra dar o ambiente. Tinha esse bichinho andando, então eu já vi esse besouro andando. Só que eu nunca vi ele de ponta cabeça, assim. Eu nunca vi ele caído de costas, assim. E tem a animação dele virando, como se ele tivesse tropeçado e caído de costas e ficou ali, né? E tem também uma animação dele batendo asa, ó. Eu acho que parece que é um besouro batendo asa, tá vendo? Eu nunca vi esse bicho voando. Aí o que eu tentei fazer? Eu tentei habilitar esse código. Eu fiz um patch no jogo pra ele rodar esse código numa thread adicional, porque essa VM tem esse esquema de threads, né? Que cada personagem fica numa thread diferente. Ele consegue fazer rodar, não é em paralelo, é multitasking cooperativo. Então roda uma thread, na hora que a thread achar que fez tudo que tinha que fazer, ela dá um break e passa para a próxima thread. Então ele fica fazendo esse multitasking. Mas você consegue ter vários algoritmos, né? Vários comportamentos carregados na memória sendo executados de forma conjunta. E aí eu falei, bota mais uma thread aí e bota esse código aí desse besouro pra gente ver o que ele faz. Só que eu não consegui fazer, eu fiz vários testes, eu não consegui fazer ele fazer essa animação. Eu não sei se você chuta ele, se atira nele, que ele cai, ou pode ser que realmente o código não esteja bugado, entendeu? E não... Mas é muito curioso isso, a gente vê a história do jogo, coisas que nunca ninguém viu, né? Fica um mistério pra gente aí.
Eu li em algum lugar que na versão PC, o besouro andando no começo, ele foi removido.
Ah, então.
Que assim, o Charrier falou que a ideia do besouro andando, inclusive que tem uma passou o gráfico aí, das patinhas dele, né? Que é o caminho que ele criou pra te dar a sensação do jogador de continuidade, de tempo passando, né? Olha, ele realmente tem a marca do... Mas na versão de PC isso foi removido. Talvez o Eric pensou em alguma coisa pro Besouro e deixou, acabou não tendo tempo de colocar, né? Que falou, tem muita coisa que sobrou no código. Lembrar o seguinte, né? Ele teve em algum momento que terminar.
Sim.
Gente, isso também não é tão incomum no desenvolvimento de games quando você vai fazer desassembly de um monte de jogo, cara. É bem normal você achar código que nunca é executado, gráfico, um efeito sonoro, música que não é utilizada em lugar nenhum. Não é tão comum assim, não. Isso acontece bastante. Falando como desenvolvedor, o jogo lá, o Softstar, se você for olhar o código fonte dele, tem um bocado de coisa, um bocado de código não é alcançado nunca, gráfico não foi utilizado, e que acabou indo pra versão final que, tipo, não terminamos de limpar, tinha que entregar pra publisher, vai assim, e aí foi. Isso acontece.
Eu lembro do tem um trabalho de arqueologia digital muito bacana, feito pelo pessoal da, acho que esqueci o nome, eu acho que é Videogame, não sei o que lá, Foundation, do Frank Cifaldi, não sei se vocês sabem quem que é. Frank Cifaldi, ele tem uma organização de história de videogame, esqueci o nome agora da organização, e eles fizeram uma descoberta dentro da ROM do Aladdin de Mega Drive, que tinha assets gráficos e algoritmo de controle de um personagem diferente lá, e eles conseguiram extrair isso e reabilitar no jogo e ter uma versão, um negócio que era experimental, que não entrou, mas que sobrou na ROM também.
Isso é um dos exemplos que eu acho mais doido sobre isso. Tem aquele Tartaruga Ninja do amigo que é porte do fliperama, tem a história que o jogo ia ser publicado pela Microsoft, né, e o dono da Microsoft teve aquela história que caiu do IAD.
Hã?
Dizem que foi suicídio, dizem que foi assassinato, que o cara devia ter dinheiro do mafioso. Pois é,
foi caído
lá. É, exatamente. Porque ele era dono de um monte de coisa de mídia e tal. E a Microsoft era só um pedacinho lá do império dele. E na época tava uma história de assim: tem um monte de jogo em produção da Microsoft. Meu irmão, joga isso tudo pra ser publicado, porque a empresa vai ser fechada. E um dos jogos que estavam nessa leva era esse porte Tartaruga Ninja do Fliperama. O jogo, meu amigo, além de ser muito ruim, tem umas coisas muito doidas. Tipo, você tá jogando com o Leonardo, você tá uma voadora, o seu personagem vira o Rafael. 2 segundos e volta a ser o Leonardo. Porque muda a cor do negócio. E aí, quando o pessoal teve gente que foi fazer desassembly, assim, descobriu que tinha inclusive música dentro do disquete que não toca no jogo em momento nenhum. O jogo não tem música quando você joga. E tem vários arquivos de música dentro do disquete. O pessoal falou assim: cara, provavelmente o desenvolvedor só recebeu uma ordem, meu irmão, fecha a entrega porque a gente vai ter que cair, porque vai fechar a publisher. Então, isso assim, essas coisas, não acho que é o caso do Eric Charry, que eu acho que trabalhou até com uma certa liberdade quando
com isso. Mas teve diferenças. Teve diferença em outros releases, né? Por exemplo, o sangue que o tinha até um alienígena numa cena que morde você, sai do teto assim, morde o personagem e puxa assim, né? Uhum. E fica gotejando sangue assim, né? Aí parece que teve um dos releases, acho que não sei se foi de Nintendo.
Isso foi Nintendice da Nintendo.
Ah, toda cara de Nintendo.
E trocaram a paleta de cores só. Então tudo ficou idêntico, são os mesmos assets gráficos aí, igualzinho. Uhum. É só a paleta de cor, o vermelho virou verde, e aí o que era sangue virou gosma de alienígena, e aí tudo bem.
Tudo bem, não ofende a criancinha.
Pelo menos aconteceu no jogo, que eu tô com a pauta, que eu tenho certeza se a gente vai falar disso depois ou não, mas que nas versões depois do Amiga e do Atari ST, eles adicionaram algumas coisas no conteúdo do
jogo. Teve uma fase inteira, né? Teve um trecho inteiro.
Vamos seguir então, se a gente fala disso.
Vamos seguindo com a pauta, né?
Gente, só uma coisa. Eu tive uma dificuldade que eu rodei um comando que não funcionou. Eu descobri o que era. Deixa eu só mostrar o negocinho que eu fiz aqui. Só compartilhei na tela de novo aqui, rapidinho. Então, isso aqui, ó. Estão vendo a tela do Mami aí?
Tamo.
Tá, então isso aí é o Mami rodando a VM do Another World, só que ele tá rodando um código que eu mesmo escrevi em assembly da VM do Another World, que é só tipo um ícone batendo na tela, entendeu? É um código assembly super pequenininho que vai só incrementando e decrementando as coordenadas e usando, eu reutilizei um polígono porque eu não implementei ainda o encoder, né? Só implementei o decoder dos polígonos pra salvar SVG, mas eu não fiz a rotina oposta, que você desenha alguma coisa e ele recodifica o asset. Então isso fica de lição de casa pra quem quiser desenvolver jogos caseiros para rodar na VM do Another World. Tem um repositório do GitHub com esse código, que chama Another World VM Tools, que seria um toolchain para desenvolvimento, né? Que tem o Assembler, Desassembler, tem o decodificador, mas não tem o codificador ainda. Então, se alguém quiser ajudar a implementar o encoding dos polígonos, é um passo necessário para você poder fazer um desenho de um outro personagem, ou até mesmo fazer modding, né? Se alguém quiser, por exemplo, colocar um personagem diferente numa das cenas menos o jogo, daria pra fazer a sequência de polígonos de uma animação e escrever um códigozinho assembly do comportamento desse personagem novo e fazer um patch pequenininho de habilitar uma thread a mais e vai aparecer um personagem a mais na cena, né? Então, com essa ferramenta, facilita fazer essas coisas. Beleza, é isso aí.
Uma coisinha, Enjuca. Fala com o Fabiano Sanglar, que ele adora o Another World.
Ele tem uma série de artigos, eu tava olhando.
Eu falei com ele. Eu falei com ele porque ele já fez vários... Ele publicou vários livros sobre engines de games, né? Ele fez um livro sobre Wolfenstein 3D, né? Fez vários outros Doom, né? Só que aí eu achei que ele ia escrever um livro sobre o Another World, porque ele entrou em contato comigo falando que ele tava preparando alguma coisa. Na verdade, o que ele tava preparando, quando ele fez uma entrevista, um bate-papo, né? Em chamada de vídeo, na verdade ele tava se preparando pra fazer essa publicação dessa série de artigos do blog dele. Legal. E essa implementação da VM do Another World que eu tenho no Mami é um port da implementação do Fabian. Só que a implementação do Fabian é standalone, um código C++ que você compila para um binário standalone. E aí o que eu fiz de modificação foi adequar a implementação da VM para a API do Mami. Porque o Mami ele é todo feito com esses conceitos de que você está emulando um dispositivo de hardware que existe de verdade. Então você tem que ter uma ROM, que é de fato o conteúdo do chip ROM, tem que ter um processador de som, um processador de vídeo, uma CPU. Então eu tive que encapsular tudo como se fossem chips. Até porque eu tinha a vontade de fazer de verdade, de criar uma máquina de fliperama, tipo uma placa Jama com chip TTL, eletrônico e tal, que tivesse uma CPU discreta que implementa o instruction set do Analog e gera vídeo sem sistema operacional, sem nada. Roda bare metal, que o pessoal fala, né? Tava com essa ideia na cabeça de fazer uma implementação em hardware do Analog. E pra isso, eu falei, bom, o passo inicial é escrever um emulador, né? Se eu emular e funcionar, significa que se eu fabricar, também vai funcionar, né? E aí eu nunca fiz a versão de hardware pra valer. Eu fiz só a emulação. Mas teve um cara que fez uma implementação em FPGA. Então tem essas plaquinhas de desenvolvimento de FPGA. O cara implementou a CPU lá. Tem um cabo HDMI, liga na TV e joga no Underworld.
No metal.
Uhum.
Voltando agora, então, agora vamos voltar pra pauta. Só uma curiosidade. Código da VM, né? Código do Underworld, a parte executável, a parte que roda no hardware, pra Amiga, tem 100 mil linhas de código de assembly e o executável de MS-DOS, de assembly 18.6, ele tem 20 KB. O Juca já falou, né? 320x200 é a resolução que essa VM implementa. E apesar da Amiga ter 32 cores, o Charri preferiu trabalhar com 16, porque era a quantidade de cores padrão da maioria das máquinas e ia facilitar o porte.
Não vamos falar de pornô aqui, não. Vamos seguir.
Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as retrobesteiras e, eventualmente, vídeos para... Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram, também publicamos imagens, textos e, eventualmente, vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar os sinetões e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado.
Acabou.
Agora vamos falar da distribuição do lançamento, que é uma parte que eu achei muito divertida.
É, aquele negócio, né? Quando o jogo tava quase pronto, aí vamos procurar uma publisher, né? Aí ele foi lá, bateu na porta da Virgin, do escritório francês da Virgin. Eles olharam, pô, legal, mas aí não dá pra adaptar pra ser uma aventura tipo point and click? Entenderam nada, né?
Eu queria dizer que já me perguntaram por que o Softstar não era em mundo aberto. Só pra quem sabe, eu chutei nada vertical. Já me sugeriram que o próximo jogo fosse feito em mundo aberto.
What?
Eu fiquei também assim, ok.
Seria um mundo muito comprido, hein?
Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem e é mais frequente do que a gente pensa.
O que você falou, vai ser um mundo bem comprido, né?
Vocês têm que ver o vídeo. Tem um vídeo uma palestra do Charri sobre isso. Aquele, quando ele comenta esse assunto, ele mostra até uns protótipos de screenshot, né? Bem zoeira. Aparece a besta. O que você faz? Fala oi pra ela? Sai correndo?
Muito bom. Aí foi parar na Delphine. Ela falou, pô, beleza, vamos distribuir. Ela topou distribuir pra Amiga, pro MS-DOS, pro Atari ST na França, e fechar uma parceria com aquela que é amada e querida e idolatrada por vários.
Ah, merda, porra!
Eu tô sendo irônico. A US Gold. pra distribuir pro resto do continente europeu. O S-Gold é aquela produtora que todo mundo queria aqui na nossa comunidade. Todo mundo fala tão bem da S-Gold, ama o S-Gold de paixão, né?
Em qualquer comunidade, qual... eu acho que essa game, qualquer lugar envolvido com game.
Mas assim, eu acho que como distribuidora ela fez menos mal do que como produtora de jogos.
É, meteu a mão no jogo, né?
É.
Aí o que ele fez? Para os Estados Unidos, eles fecharam com a Interplay pra fazer a distribuição, América do Norte, e das versões pra console, caiu pra Interplay. E assim como a Verge, eles olharam assim, podia melhorar o jogo, fazer umas mudanças. O Fax, uma delas, troca a música de abertura da versão pro Super Nintendo, troca. E o Eric Chahi respondeu apenas não.
Não começa, não.
Bem simples. Não, pronto.
Você tem uma história do Fax?
Tem.
Do Fax Infinito?
Uhum. Eles ficaram nessa discussão, troca a música, não, troca a música, não. Aí o Chahi fez aquele negócio, ele escreveu um não gigante, vários não, uma página, né? Colou as pontas da folha e mandou o Fax pra Interplay.
O Fax ficou e passou não, gastou bobina de Fax.
Ah, não, ele mandou o seguinte, keep the original intro music.
Ah, sim, fez isso lá, keep
the original. Ou seja, não tinha que dar da música original. Não,
ele fez praticamente um DDoS no Fax, né?
Mas uma vez eu li, no final da década de 80, começo da década de 90, a pessoa também fazia isso, mas DDoS ainda, eles mandavam uma folha preta.
Gastar o toner.
Não,
mas só, deixa eu só corrigir que eu falei uma bobagem. Não é DDoS, que um dos Ds é distributed, não é
DDoS.
Mas a Max, assim, esquentar para papel, ela fica muito tempo aquecida, tem uma hora que o circuito queima, por conta do calor. Então o cara mandava um fax bomba, literalmente.
Pegava. Devia ter sido lindo ver o fax ter explodido.
Não, ele queimava assim, a agulha queimava, né? Então o fax morria.
Sim. Mesmo assim, a Interplay ficou enchendo o saco e aí veio o Delfino e bateu o martelo e disse, olha só, pelo contrato não pode mexer do jogo, então não interessa, é só distribuir, acabou, não enche meu saco. Tem Nintendo of America, tá ali na nota, os pervertidos.
A realidade pervertida é que ela achava que a Delfine era.
Tem uma cena no jogo com as alienígenas tomando banho, e ele tava achando que aquilo era muito erótico, pois estava aparecendo um cofrinho, dizer assim, aparecendo um cofrinho.
Daí, caso, 3 teve... pixels de cofrinho.
Teve fax infinito, eles foram lá, tá bom, tira o cofrinho aí, tá resolvido.
Bota um rosinho, tá tudo
certo. Pensei em mandar.
Entendeu? Mandar Yakuza conversar com ele.
Exato. E agora nós percebemos a única modificação, tirando o nome do jogo original europeu pro americano. O americano teve essa censurazinha.
Não, mas a Interplay não foi só chata, né? Ela fez um monte de coisa, fez algumas coisas boas com o jogo, né? Ela ajudou a polir o jogo, fez um jogador. Fez teste de estabilidade, achar bug, descobriu falha pra ser consertada e por aí vai. E até pediram pro jogo ficar muito longo, porque senão o cara ia demorar muito pouco tempo pra terminar.
Aumentar o jogo.
Tem, em relação a essa coisa, alteração, não tem só o lance da fase inteira, nova. Tem que, inclusive, a primeira vez que eu fui jogar a versão do Sega CD, eu tava na casa de um amigo, já tinha terminado várias vezes, eu falei assim, pô, até aí que eu termino esse jogo mega fácil, não sei o quê. E aí quando chegou essa parte, eu falei assim, cara, isso eu não tinha, meu amigo. E aí eu fiquei com uma cara de bunda. E o moleque, ué, tu não termina fácil? Eu falei, mas pera aí, isso aqui nunca tinha visto.
Não
foi só isso.
Olha quem subiu pra você aí.
Exatamente. Mas não olha foi isso. Tem uma parte, aquela parte que ele vai rolando na caverna embaixo, que você tem que ir rolando, achando que caminho é tal. Tem uns ouros que saem dali. Versão do amigo, você não morre se passar por ali. Nas outras versões, depois, se você encostar no vapor, você morre. Então você tem que esperar um tempo o vapor passar e poder passar. Eu não sei se é o
original. É bem difícil, cara.
É, tem time.
Eu acho muito difícil.
Pois é, eu nunca entendi se o vapor era pra originalmente matar, porque na versão do amigo aparece o vapor. Pô, mas é meio só visual, assim. E nas versões depois ele te mata. A primeira vez que eu cheguei lá também peguei de surpresa. Aí eu falei, e uma outra coisa que eu me lembro de diferença, que seria a segunda fase, quando ele tá fugindo, né? Que encontra um amigo e tal. Tem uma parte que tem um elevador, que você tem que chegar. Quando você desce o elevador, você tem que desativar um negócio de energia que abre a porta de cima. Que é pra porta não abrir e um cara não te matar. Nesse lugar embaixo, na versão do Amiga, não tem um inimigo. Nas outras versões tem. Esse inimigo tira em você assim que você.
Muito rápido. Tem que entrar tirando, exato.
Tem que entrar tirando. Exatamente, é uma parada também assim que a primeira vez que me pegou de surpresa. E também é uma parte que dificulta pra caramba. Você tem tipo meio segundo pra reagir ao cara. Então, se você não sabe.
Então, quer dizer que se eu tivesse insistido pra jogar, eu terminaria mais tranquilo que o dos consoles.
Sem a menor sombra de dúvida. Mas além de ser mais curto, que não tem essa fase inteira, que é logo antes de você entrar naquela arena, você tá dentro de um tanque louco. Antes dessa parte, tem uma fase extra. Tem um puzzle horrível de resolver que não é fácil. Tem umas partezinhas de combate que são difíceis pra cacete. cacete. Ou seja, os caras adicionaram uma parada que foi assim: meu irmão, tu vai levar um tempo pra passar aqui. Tu não vai passar disso aqui alugando cartucho no fim de semana, porque a gente vai botar umas coisas pra aumentar a dificuldade. E aí, ou seja, não foi só uma fase extra, eles botaram umas coisas.
Mas por mais que tenham feito controle de qualidade, ainda sobrou bug. Tem alguns bugs conhecidos. Vocês conhecem algum bug? Tem alguma coisa no jogo que vocês sabem que é bug?
Não, cara, lembrando de cabeça, não.
No Another World, pelo menos, eu não me lembro.
Pô, nessa fase longa aí, eu não sei dizer se é um bug, mas da minha opinião é um bug, porque é confuso. Você tem os vários andares e tem escadas, você sobe, passa pela cachoeira, desce, então você pode passar no andar de cima, você pode passar no andar de baixo, né?
Isso.
E tem uma descontinuidade. Você vai por um caminho e volta, você cai num andar diferente, entendeu? O mapa não fecha. Se você tentar desenhar no papel, o mapa, de um lado você vai pra um lugar, pro outro lado você vai pra outro.
Eu lembro disso. Eu lembro disso. Eu sempre achei que eles fizeram isso pra ficar confuso de ver.
Eu acho que é bug.
Propósito, pode ser bug também. Porque assim, eu sempre achei que essa parte foi adicionada, tipo assim, tu não vai terminar o jogo no fim de semana. E aí eu tinha a impressão de que isso era proposital pra ser confuso, mas pode ser, você tem razão, pode ser bug.
Mas aí tem uma outra coisa que eu tenho certeza que é bug, que é na primeira fase, não, na segunda fase, que é quando eles estão na cadeia, né? É quando ele conhece o amigo alienígena dele, e aí o amigo alienígena dele vai hackear o painel de uma porta pra abrir a porta pra eles passarem. Então o Lester fica com o escudo protegendo, porque tem os outros alienígenas vindo atrás deles, e enquanto o Lester tá segurando a onda ali, o amigo alienígena dele tá hackeando lá o painel até que ele consegue abrir. Nesse momento que ele tá lá paradão de costas, mexendo no painel, se você for andando e passar do lado dele, o torso da cintura pra cima do Lester aparece na frente e a perna aparece atrás, entendeu? Legal. Você fica metade do corpo atrás do amigo e outro na frente, entendeu? A ordem da renderização dos polígonos, nessa de fazer as threads, ele deve ter renderizado uma thread aqui, outra aqui, depois outra aqui. Ele desenha em cima e uma parte em cima e outra parte embaixo.
Não, ele pensou, ninguém vai ficar andando enquanto tá hackeando.
Ninguém vai ficar as threads em qualquer ordem.
Ela tem um problema de controle de qualidade, sim, tá? Eu acho que é o Wolfenstein do Super Nintendo, foi pra loja com o cartucho, se você entrava numa fase, você morria. Sim, não aconteceu nada, você começou a fase, você morria. Aí quando foram descobrir, é o seguinte, o cara falou, que tava com muito trabalho aqui, então a gente só testou até a fase tal.
Tá bom até aqui, então tá bom.
Tá funcionando.
Cara, eles não aprenderam com a história do que aconteceu com o Demon Attack? O Demon Attack não sabe, porque o Demon Attack tava pau na fase 80 e tanto. Os caras, não, ninguém vai chegar lá. Dia seguinte, um garoto entrou em contato com a produtora pra dizer assim, Demon Attack do Atari 2600. Olha só, o jogo travou. O que que aconteceu? Acho que era a fase 84, não me lembro. No dia seguinte, pomba.
Essa travada, inclusive, pelo que eu entendo, o programador botou de propósito, que era pra parar o jogo. Nem é um bug, não. O cara botou de propósito.
Ah, tá.
Assim, ninguém vai chegar aqui, eu vou garantir que o meu jogo não exploda por um estouro de pilha, qualquer coisa.
Pra evitar uma kill screen, ele botou uma kill screen
de propósito. Aí ele botou exatamente de propósito. E aí você vai ficar falando, cara, acho que no dia seguinte, cara, realmente não é difícil de chegar nessa tela. A primeira vez que eu cheguei também, eu falei assim, ué, que porra foi essa? Não é tão difícil, não.
Tem um outro bug que eu lembrei agora, que é naquela cena que você falou do túnel com gases, né? Quando ele entra no túnel, na verdade ele cai num buraco. E o amigo dele abre um buraco no chão e ele cai. E aí o amigo dele fica em cima, andando, fingindo que tá tudo de boa, entendeu? E aí chega até um outro alienígena e tá tudo certo, entendeu? O cara faz que não aconteceu nada. E fica os dois lá caminhando pra direita e pra esquerda. Se você ficar nessa tela e não for embora, você esperar um pouquinho, dá alguns segundos, um dos caras some, entendeu? Apaga, assim. Também outra coisa, o Charrino não esperava que alguém fosse ficar parado olhando as perninhas andando pra cá e pra lá. O cara caiu lá, o cara vai avançar no jogo, entendeu?
Legal. Giovanni, só uma pergunta que eu te faço. Você falou que a versão era do Super Nintendo mesmo?
Wolfenstein.
Ah, tá. Sea of Quality da Nintendo não rolou nessa aí?
Sea of Quality da Nintendo é só pra ela controlar a venda de cartuchos, João. Nunca foi pra qualidade.
Eu pistolei isso lá atrás e o pessoal falou que eu tava exagerando. Quando eu falei no episódio lá atrás, não me lembro qual, sobre a Nintendo. Segue o barco aí e depois eu vou querer ver os comentários dos nintendistas na sessão.
Deixa eu só ler alguns comentários dos nossos ouvintes que estão participando, que estão aqui com a gente. Alguns comentários estão dizer aqui, pessoal agradecendo, participação, top demais, Doug, o Érico Francisco mandou boa tarde, Érico, depois eu não esqueci de você não, também de conversar, você é privado. É o João, que massa isso aí, tio Guilherme Mitman, nosso secretário de cultura, que eu vou botar aí, sábado perfeito, chega chego da passagem de som e posso assistir vocês até sair pra Gigi. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom vê-lo. O João Antunes colocou também um comentário. Eu sei do amor que vocês sentem pelo 3DO. Morre de arte. Mas a versão do jogo, apesar de terem cometido o sacrilégio de mudar a trilha, ficou bonito.
Eu discordo.
Ele conseguiu, né?
Nós vamos chegar lá. Ele
conseguiu em alguma versão, né?
E nós vamos chegar lá. Mandar parabéns, feliz aniversário pro Alexandre Lima, nosso ouvinte residente em Porto Seguro, que hoje é o aniversário dele, tá assistindo a gente. Manda meus parabéns pelo seu aniversário. Agradeço até agora todos os 15 pessoas que estão assistindo no momento. Já tivemos um pico de 18, esperamos ter mais pessoas assistindo. Vamos continuar, agora vamos falar um pouco das versões de Another World.
É, só lembrando, a Interplay, ela desenvolveu as versões pro GS, pro Macintosh em computadores. Ela desenvolveu a versão do 3DO, Mega Drive e Super Nintendo para consoles. E isso por causa da... Na Europa, olha só quem voltou, distribuídos pela Virgin.
Ah, cara, uma coisa. Eu ia comentar um negócio, a gente, eu não sei, a gente vai falar das versões. Na versão do Amiga, se a gente tá falando de bug, eu não sei se era um bug ou não, tinha uma parada naquele cara que você tem que ir em cima, tirar no lustre, o lustre cair na cabeça dele. Uhum. Já conseguiram passar dele sem atirar no lustre?
Não.
Porque dá pra fazer isso na versão do Amiga, pelo menos na do Amiga. É absurdamente difícil, mas se você conseguir calcular seus pulos pulando naquelas bombas que ele joga por baixo, é absurdamente difícil, você consegue chegar nele, passar no escudo, acertar ele e passar. Porque eu digo que a primeira vez que eu passei, foi assim que eu não tinha descoberto o lance do lustre em cima. E aí, quando eu descobri a parada do lustre em cima, eu olhei e falei assim, cara, eu sou um idiota, dá pra fazer isso. E assim, eu tentei de novo várias vezes em outras versões, eu nunca consegui. Eu não sei se isso é assim, eu imagino que ele não pensou que alguém ia ficar tentando pular aquela porcaria. Mas na versão, pelo menos na do Amiga, dá pra fazer isso
100%. Não, eu acho que não é proposital, mas faz sentido funcionar. Porque do ponto de vista da lógica, da estrutura da fase, se você passar pro lado direito de uma cena, ele vai carregar a próxima cena, entendeu? Então, como que o teu polígono, o teu personagem chega até aquela coordenada, bom, se não tiver bomba vindo pelo chão, é mais fácil, né? Mas chegando lá, ele vai trocar de fase, vai funcionar. Então, faz sentido funcionar. Mas acho que não foi intencional, não.
É, eu imagino.
E é muito legal a animação que ele faz no lustre, porque se você não sabe que é essa a solução, é meio confuso. Porque a cena fica um barulhíssimo. Que é o cara, a bota do cara batendo no chão, caminhando, né? E no lustre, você vê o reflexo do cara. Fica mudando. Só que se você não sabe o que é, você fala, que porra é essa, tá ligado? Tem um negócio aqui mexendo, fazendo barulho. É difícil de entender. É só depois que você solucionou o puzzle, que aí, era aquilo, entendeu?
Aham. Não, mas é maneiríssimo esse puzzle, eu acho que legal.
Sim. E você tem que atirar quando ele tá no meio, né? Quando ele tá parado no meio, pra cair na cabeça dele.
Exatamente. Mas não sei, segue aí, João. Você ia falar da...
É, a gente começa com a versão. Vamos começar com a versão, uma das versões originais, que é a do Amiga, né? Lembrando que além do Gelock, o Amiga tinha a Agnus e tinha o Glitter, que é a parte da Agnus, que é aquilo que facilitou pra caramba o trabalho da implementação da VM. O Amiga tem aquele lance do Fred Bluff dividido em bit planes, cada bit ajuda a formar. Isso eu acho confuso. Ajuda a formar o índice da cor que vai aparecer na tela, que não fica lá. E tem o Glitter que ajuda a desenhar as coisas. Inclusive, o Glitter ele enxerga toda a memória RAM. Então você não precisa só trabalhar com a memória de bits, você pode usar o Glitter na memória RAM profissional. Tanto que a Commodore usa isso num exemplo de código. Tipo, como fazer um preenchimento rápido de memória no Amiga? Ah, usa o Blitter.
É, esse esquema então... de usar os buffers de vídeo, são quatro buffers de vídeo que ele usa, né? A gente conhece a técnica de double buffering, né? Pra evitar flickering, né? Você desenha off-screen e alterna, e aí você não tem flickering na imagem. Só que ele tem mais do que dois buffers na VM, porque tem algumas cenas complexas que renderizar polígono tem um custo computacional. Pra ele montar toda a cena, ele primeiro monta a cena toda, deixa toda a cena guardada num buffer. Aí quando vai começar a desenhar uma outra coisa, ele desenha em cima daquele bitmap que já tá calculado em um dos frames.
Uhum.
Isso ajuda bastante.
E aí quando uma parte do full da imagem não é mais utilizada, ele não precisa ficar redesenhando, ele joga aquele frame buffer e transforma o frame estático. Tem um vídeo aqui explicando, mostrando isso na prática. Tá logo embaixo na pauta. Se quiser botar depois no chat, Ricardo,
eu acho
interessante.
Não era uma técnica tão comum no Amiga, não. Inclusive, eu ia comentar com vocês, né, quando se fala do lance das 16 cores, porra, você teria além do fato de você poder cortar com mais facilidade, tu ganha aí, pô, tu diminui um glitch de cada uma. Qualquer alteração gráfica que você vai fazer, facilita muito em termos de performance também. Conseguir fazer alguma coisa com 32 cores no Amiga é difícil porque você tem que blitar mais uma vez, né, eu chamo de blitar, porque a pessoa fala de glitch, né, você tem que blitar mais uma vez na tela, fazer mais uma escrita na memória e tal, então você perde performance e os Yu com 16 cores é bem mais fácil. É bem mais.
Mas ele reduziu pra metade das cores, em vez de 32, ele passou a usar só 16, por dois motivos, né? Por uma questão estética, de que com uma paleta mais reduzida você tem uma identidade visual mais consistente no jogo, mas também pra fazer transparência, com duas paletas parecidas, onde uma é um pouquinho mais clara e a outra mais escura, você consegue fazer efeito de transparência, né?
Tem uma coisa assim, o único problema dele usar o Blitter do Amiga é que o Blitter só seta bit, ele não reseta. Então o truque que ele acabou utilizando foi literalmente desenhar na RAM, ele desenhava o polígono monocromático, agora tem que fazer o polígono, sei lá, em branco, né? Que seria Core 15. Aí ele pegava o polígono e cortava e fazia a operação de end diversas vezes dentro da memória de vídeo para poder fazer o polígono na cor branca. Aliás, nesse jogo ele tá esmerilhando a Agnes, né?
Meu Deus.
Tem um outro chip do Amiga que também foi importante para a implementação da CVM, que é o chip Paula, que é o chip de som, né? Porque o som do Another World tem 4 canais, e aí todas as outras VMs, quando você vai implementar nos outros ports, você tem que basicamente emular pelo menos essas características do chip Paula para ter os 4 canais. Mas originalmente foi feito...
É doido, porque o Atari ST não tem isso, né? O ST tem um PSG igual do MSX, né? São 3 canais de input, né?
Então, Magali, o áudio é mais
simples, óbvio.
São os bips.
Uhum.
É, no MS-DOS eles usaram PWM, né?
Uhum.
Pra fazer no speaker.
Interessante. Uhum. E aí nesse vídeo aí que você tá mostrando, são tipo os 4 buffers dela.
Ah. Uhum. Quando ele monta a cena, ele usa os polígonos pra montar toda a cena, né? Só que tem uns detalhes que começou a ficar chato de desenhar polígono, e ele colocou suporte a desenhar pixel também. Então, na estrutura de dados lá, ele consegue colocar um pixel individual, assim. Então, você fala, o gráfico é poligonal, é vetorial, dá pra dar o zoom que eu quiser, mais ou menos, né? Porque se você der um zoom muito grande, esses pixels vão virar quadradinhos. É um pixel.
Tem uma outra coisa que ele fala, conforme ele foi prosseguindo no jogo, ele foi ficando com menos paciência de desenhar cenário. É. Então você percebe que os detalhes do começo do jogo são muito mais, em maior quantidade do que no final do jogo.
Ali sim foi covardia.
O que é uma técnica muito comum também de jogo, que assim, que te vende são as duas primeiras fases, porque você vai ver o que vem depois. O pessoal nem faz a final de jogo, muitas vezes, assim, que vende o início.
Vende o início e um pedaço do meio, né?
É. Sim. Muita gente não viu, inclusive, né, gente, falando que nunca zerei, não vi. Mas o cara vai ter maior trabalhão pra fazer o final do jogo, um monte de gente nem vai chegar lá mesmo.
Então, o cara vai perder a paciência, então tá ótimo.
Concordo.
A versão do Atari ST, ela foi quase contemporânea, né, depois quase fazendo em conjunto, só que o ST não tinha Blitter. Não, o ST até tem o Blitter, né, que é o... chama o Blitter. Do chip, mas ele só vinha no Mega e no STE, e ninguém, aquela famosa máxima do mercado de jogos nessa época, vamos fazer pra máquina com a menor configuração possível pra vender pra todo mundo. Não é todo mundo que tinha Blitter, fim da história, a gente faz só pra máquina sem Blitter. Ele não tinha Blitter pra ajudar, mas ele tinha o jeito maluco do Atari ST de guardar a memória de vídeo. Eu não vou explicar como é, tá? Só vou dizer assim, pixel ele é formado em bit, você vai juntando em pedaços de 4 bytes pra conseguir chegar no pixel. Tipo, o teu pixel, a tua cor tá em 4 bytes. Só. Eu acho muito mais confuso que no Amiga, né? Que é o sistema de chunk.
Aqui é um canto muito esquisito.
Porém, esse negócio dos chunks, ele ajudou um pouco na hora de desenvolver a rotina de desenho de polígono. Porque ele conseguia, fazendo só um poke, preencher várias cores de uma imagem. Outra coisa que o ST perdeu, além do som, que o pessoal já citou aqui, é o fato de que o ST tem 9 bits de RGB, e quanto o Amiga tem 12 bits de RGB, né? 512 cores versus 4096.
Sim.
A solução dele foi literalmente fazer um shift. Fim da história. Ó, faz o shift, vambora, vida que segue. O jogo ficou um pouquinho mais escuro, mas ficou parecido. O resultado foi satisfatório, no final das contas.
É difícil, né? Ficar mais escuro o jogo. Tem aquela cena, a fase toda da caverna já é bem escura, né? Fica meio ruim, né?
Fala, Ricardo, fala a versão de PC, que você que jogou de PC.
E aí, na fase de PC, a Delfine contratou um cidadão chamado Daniel Moraes.
Outro francês, português.
Francês, português, né?
Daniel Moreau.
Daniel Moreau, verdade. Pra cuidar da versão de PC, rodando no DOS, então é aquele monte de placa de vídeo, ele tem suporte pra EGA, pra TGA, que era o padrão da Tandy, e o VGA. Acontece que, diferente do Amiga do Atari ST, os modos de vídeo de PC não foram feitos pra rodar animação. Tinha uma resolução maior, mas não eram apropriados pra rodar animação. Tinha uma grande quantidade de cores, mas no frame buffer das placas, eram todos fragmentados e projetados pra exibir imagem estática. Ou seja, lá vem trabalho trabalho pela frente. Por exemplo, no TGA tem um modo de vídeo que é 320 por 216 cores. Aí é parecido o modo de vídeo do ST. Ajuda, que é o modo 9 em hexadecimal.
Que ainda é 9.
Que ainda é 9. Agora o modo de vídeo D, que se eu tô sabendo é o modo 13, né? 320 por 216 cores do EGA e do VGA, tem um layout bitplanes que parece com o Amiga. Não, o que
foi? 13 em hexadecimal, né?
É em hexadecimal.
É, que não é 13 em decimal.
É o modo em hexadecimal. Eu vou chegar nesse assunto semana que vem com os meus alunos de primeiro ano. Vou ver as cabeças pirando quando eu boto letra, boto lá e dizer, não, isso é letra, não, isso é algarismo. Vou ver as cabeças explodindo do primeiro ano. Mas pra ajudar o Eric Charry, né, então o que eles fizeram, olha, o frame rate tinha que ser consistente com as versões do Amiga, do Atari ST, como é, tinha que manter, pelo menos, uma certa forma, manter a consistência, porque senão ia ficar um jogo, ia ficar ruim, né? E mesmo com a ideia que o mesmo 286 base conseguisse rodar o jogo a 24 FPS.
Até porque era a Park na época, né?
É, na época era 286. As placas, tanto a EGA quanto a Tandy, trabalhavam com 6 bits de paleta de cor, né? Então, o truque que eles fizeram do ST de reduzir automaticamente não produziu um resultado muito bom. Não dava muito certo. Então, bem, vamos ter que recolorir tudo um a um.
Mais trabalho pro Daniel.
Mais trabalho. Pro VGA, a paleta de 18 bits de cor resolveu o problema, né? Tá tranquilo. Porque aí ele descobriu que o modo 320x200, que é o modo do EGA, que também tinha no VGA, podiam aceitar definir uma paleta de 16 bits.
É que assim, EGA e VGA foram feitos para ser compatíveis. O VGA, como é uma bifurcação da família, ele não é retrocompatibilidade.
Sim.
Porém, uma coisa assim, em tese, tá errado, né? O EGA, quando você seta a paleta do VGA em modos EGA, ele não seta a paleta em 6 bits. Ele seta como se fosse um modo VGA. Isso em tese é um bug, entre aspas, um bug. A parte curiosa disso é que poupou o Daniel de fazer a versão de VGA.
Aproveitou o que tinha, diminuiu o trabalho. E aí, pra lidar com todos aquele montoeiro de placa de som e placa de vídeo na época, né, ele teve que criar uma camada de abstração. Precisa ser muito mais fácil ter escrito em C. Aí ele pegou, lembrou da famosa frase, que o tempo que homens eram homens e faziam suas camadas de abstrações, ele foi lá e resolveu fazer em assembly de
x86. Diabinho do Eric, lá, vai lá, faz em assembly, vai ser fácil.
Vai ser lá, lá. É só escrever, é só digitar, né?
Facinho.
João, você que mais entende do assunto, você fala do Mega Drive.
Sim, mas antes eu só vou fazer uma pergunta. Giovanni, Blitter em placa de vídeo de PC começou a surgir quando mesmo?
Nossa, algo próximo de Blitter, acho que até o Juca vai lembrar isso da gente, só começou a surgir com as placas de VGA quando nós começaram a ir pro modo Trucolor. Era aquelas S3, né, que eles começaram a ter aceleração 2D. Antes disso, esquece.
Ou seja, uns 2, 3 anos depois do Another World ter saído.
Olha, final da década de 90 que eu tô falando. Foi sim.
É muito depois. Muito depois. Caraca.
Isso já quase foi, isso, não, 3D. Isso só foi motivado porque foi a virada pra interface gráfica. E não tem por que você obrigar o processador a ficar desenhando janela na tela.
Gente do céu.
É. Chegou um pouquinho tarde pro Another World.
Fala, João. Mega Drive.
Passado é agora. Essa é a primeira versão não desenvolvida pela Delphine, mas sim pela Interplay. O trabalho de portar o jogo para o console da Sega ficou a cargo de Michael Burton. Obviamente que o código-fonte do Atari ST foi usado como base da VM, pois era só compilar. Olha só, era só compilar.
Aham.
Dessa vez deu certo.
Não, deu quase.
Apesar do VDP do Mega Drive possuir versões como DMA Copy e DMA Fill, que poderiam ser usados para que os desenhos dos polígonos fossem feitos diretos na VRAM. Estes comandos tinham suas limitações e no final a implementação recorreu a uma abordagem muito próxima à do ST, ou seja, mete o fogo na CPU.
Isso. É que assim, pelo que eu andei lendo, as funções do DMA Copy, DMA Fill do Mega, legal, ele tem. Só que elas são para pedaços muito pequenos de bytes, blocos muito pequenos. Então não adiantava de muita coisa.
Três frame buffers que ficavam VRAM e seu conteúdo movido para VRAM e um dos dois buffers na VRAM durante o V-Blend. Para conseguir o frame rate, a resolução do jogo foi reduzida para 224 por 176, quanto 320x200 do Amiga. Ou seja, tiveram que dar uma cortadinha aquelas famosas barrinhas pretas que as versões consoles tinham.
Esse lance de faz na RAM e joga tudo para VRAM no V-Blend, isso aí é esses filhos.
Sim.
Olha, uma observação sobre a mudança de resolução, não deve ter problema porque o gráfico é majoritariamente poligonal, exceto aqueles retoques de pixel ali. Então, teoricamente, deveria caber bem. Uma coisa que me preocupa um pouco, que eu não parei pra olhar, mas seria interessante de olhar lado a lado, rodar duas versões lado a lado, na abertura, quando tem texto aparecendo naquele computador computador holográfico que o cara usa no laboratório, sobe aquele bloco transparente holográfico, né? Verde. E vai aparecendo o texto. Até aparece lá copyright, C-DOS, não sei, alguma coisa assim, né? Tem um sistema operacional fictício lá que ele tá usando. Aquele texto lá é uma instrução da VM de renderizar texto, que é bitmap também. Então, eu suponho que eles devem ter colocado...
Travou?
Talvez
eles devem... Sim, Juca, deu uma travada aí.
Na hora que ele ia falar, deve ter colocado pra criar um...
Isso é coisa da Nintendo. Isso é coisa da Nintendo.
Foi um suspense maneiro.
Alguém salva o Frozen Juca.
Tirar ele do palco aqui, tirar ele.
E puxar ele de volta, né?
Não, mas é travado.
Eu salvei o Frozen Juca.
Pô, mas se ele voltar, eu quero saber o que supostamente eles devem ter colocado. Porque eu fiquei... Pô, ele parou a frase no meio. Eu fiquei...
Pois é, agora, cara.
Na próxima temporada, a gente fica sabendo.
Eu preciso...
Agora ele caiu mesmo.
Foi um cliffhanger da porra. Eu preciso disso agora. Ah! Supostamente eles colocaram o quê? Eu não vou.
Eles podem ter reduzido o tamanho da fonte, né? Fazer pode tipo ser. As que eles eram no MSI, fazer tipo a fonte 64x24 dos Spectrum.
Eu sou Raimundo e aqui é Retrópolis, a cidade dos clássicos.